Boa noite, 7 horas, 10 minutos, começa aqui o programa Falar Claro com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro na Terra Nova. Boa noite a ambos, começamos por si, Manuel Rocha Carneiro.
Pois, muito boa noite a todos, aqueles que nos ouvem e aqui no estúdio. Tivemos mais 15 dias repletos de acontecimentos de interesse, não é? Nomeadamente uma entrada na Barra do Tejo, esplendorosa, coberta segundo a segundo, enquanto dolorosamente um barco à vela, com um motor necessariamente fraco, não é? Ia tentando vencer a corrente do Tejo. E as nossas televisões brindaram-nos com aquilo a que já nos vem habituando, que é quase o grau zero da informação, que é reality TV, não é? Também posso falar em inglês, porque agora já não se tem que falar em português, podemos usar outras expressões, não é? Longe vai o tempo em que o grande António Ferreira, desconhecido da maior parte dos jovens portugueses, dizia qualquer coisa como isto: floresça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua, e já onde for, senhora vá de si, soberba e altiva. Se até aqui esteve baixo e sem louvor, culpa é dos que a mal exercitaram, esquecimento nosso e desamor. Este é um homem que nasceu em 1528 e que devia ser um exemplo, mas, enfim, vamos falar nisto noutro dia qualquer, quando vier mais a propósito, a questão da língua. Mas foi o meu próprio uso de uma frase em inglês, ou de uma palavra inglesa, que suscitou esta irritação minha, que é nós termos o hábito de, porque uma palavra em inglês soa bem, tendo nós vocábulos de igual significado em português, ou podendo construir uma expressão, não é? Fazer uma perífrase, optamos pela expressão inglesa. O que é um sinal de um certo novo riquismo e outras vezes de alguma ignorância, não é? Não é? É as duas, são as duas coisas, é o novo riquismo e a ignorância. Mas então, cá tivemos então uma militante ativista, ou ativista, como agora se diz, e se escreve, da defesa do planeta e da questão das mudanças climáticas, etc. E ao mesmo tempo houve um relatório de uma entidade científica internacional que nos lembra que às vezes na história da Terra, mais do que a queima de combustíveis fósseis, há um pequeno fenómeno cíclico que tem a ver com as alterações da inclinação do eixo terrestre e da forma da translação da Terra à volta do Sol, não é? Da órbita da Terra. E que talvez haja explicações bem mais poderosas para as oscilações entre épocas glaciares e outras mais quentinhas, como temos vivido nos últimos milhares de anos, que ultrapassam em muito essa questão dos fósseis, dos combustíveis fósseis. Está claro, nós vamos ter os nossos políticos, os nossos e dos outros países todos, a aproveitar esta embalagem para nos porem mais impostos em cima. Como se, e essa é que é a questão que interessa meditar, como se os impostos resolvessem o problema, não é? Vamos lá pôr mais impostos no gasóleo, nos automóveis, a gasolina, etc, etc, etc. Há uma coisa que é preciso dizer aos nossos políticos todos, que é enquanto os carros elétricos, e vamos partir do princípio que poluem menos, o que também não é líquido, não é? Custarem mais do que custa um carro a gasolina dos mais baratos, compra-se por talvez 9 ou 10 mil euros, e um carro elétrico anda por volta dos 30. Portanto, enquanto os portugueses tiverem um salário médio de 800 euros, 850, ou lá por aí o que é, e houver esta relação de preço entre as ferramentas poluentes e as não poluentes, está-se mesmo a ver para que é que serve o combate às mudanças climáticas. Serve só para arrecadar mais dinheiro para o orçamento de Estado. Mas pronto, se for para boas causas, nós lá vamos sofrendo, não é? Lá vamos pagando. Mas, portanto, não deve haver memória de uma cobertura noticiosa tão longa e tão vazia de conteúdo, né? Na história da comunicação social portuguesa. É um sofrimento e, portanto, felizmente que ainda há nós estamos ainda no mundo da tele-tela do 1984 e do Big Brother original, não é o Big Brother da TVI, o Big Brother original, em que a tela da televisão também via os cidadãos, não é? E, portanto, nós podemos desligar. Mas há de vir o tempo em que a tela não se pode desligar e vamos estar a ser observados. Portanto, é curioso, a notícia mais curiosa, de facto, destes 15 dias foi que uma localidade espanhola ofereceu gratuitamente um burro para que a ativista do clima se deslocasse a Madrid da forma menos poluente, aliás até adubante e fertilizante das terras, das bermas das estradas. Mas pronto, mas penso que essa oferta não foi aceita, seguramente por necessidades de agendamento, não é? O burro ia levar muito tempo. E, portanto, fizemos nós figura do dito, vendo a televisão, aqueles que viram. Outra questão interessante, vários relatórios da OCDE, ou OECD, qualquer dia quando fomos mesmo anglofilizados, não é liofilizados, anglofilizados, vamos todos dizer OECD, mas por enquanto ainda vamos dizendo OCDE, que mais uma vez mostra esta ambição portuguesa profunda da mediania. Bom, o grande, há um poeta latino que defendia a valia da áurea mediocridade, no sentido bom da palavra. Portanto, a áurea mediania, que era viver em comunidade com a natureza, ligada à terra, etc., e que isso seria uma chave para a felicidade. Nós, agora, temos a vocação para procurar a média. A questão é que quem procura a média fica sempre abaixo da média. Quem aposta para a média perde sempre. E nós vemos, de facto, a ambição de governantes e outros agentes da nossa vida coletiva obcecados com a média, não é? Ah, estamos na média europeia. Uau, estamos na média da OCDE, que aliás tem uns quantos países na organização bastante atrasados, não é? E então estar na média para nós, uau, fantástico. Não esquecer que quando nós estávamos a fazer a exploração da costa africana, nós estávamos na média, estávamos à frente. E um país só consegue desenvolver-se se tentar estar à frente. Tentar estar na média. Enfim, de pouco adianta. A avaliação da OCDE, houve uma sobre a questão educativa. E, de repente, então, todos os órgãos de comunicação social, uau, o PISA, a OCDE, a educação, E começou esta saraivada de notícias com a história de um professor que terá usado de maior vigor físico no controle de um aluno em Lisboa, não é? Imediatamente preso, não é? O senhor. Penso que já estará solto, mas pronto. Também mais mal faria, não é? Que não estivesse já solto, quando nós ouvimos as notícias da Terra Nova hoje e alguém com um crime, cometendo provadamente um crime hediondo, não é? Tem 2 anos de pena suspensa. Eu não vou dizer qual era o crime, quem quiser vai ouvir o podcast das notícias e percebe como vivemos num mundo um pouco desequilibrado, não é? Em que coisas, enfim, não são devidamente ponderadas e tudo mais. Portanto, começámos aqui há 15 dias com esse professor mal disposto, seguramente por alguma razão, não é? Nunca mais souberam os detalhes desse caso, não é? E eu tenho que ser solidário com os meus colegas de tantos anos e dizer que não acredito, embora reprova a atitude, em princípio, não acredito que alguém viva a sua profissão de uma forma tão destrambelhada que sem qualquer tipo de provocação muito, 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 muito grave fosse fazer uma coisa daquelas. Mas pronto, partamos do princípio que as autoridades funcionarão. A seguir, o que temos é um ano em que múltiplas agressões a professores e a funcionários no exercício das suas funções aconteceram. agressões a funcionários, empates de escolas, agressões a professores, agressões a professoras grávidas, com perda dos seus bebê, não é? Do feto, como ouvimos o relato agora há muito pouco tempo. E com qualquer coisa que é muito preocupante, que é a total ausência de consequência. Não é? As pessoas estão preocupadas que os professores estão desmotivados, estão cansados, estão a sonhar com a reforma. A verdade é que sempre que há uma falta, uma agressão, uma falta de respeito ao professor, não há consequências. Ora, não havendo consequências, cria-se um clima de impunidade e uma ideia de que é permitido. Até é engraçado. Vamos lá filmar o setor a ser agredido, há de ser qualquer dia ou desporto. Não, os jovens não ouvem isto, portanto, nosso programa não deve estar a dar ideias a alguém. Mas não faltará muito para termos aqui no nosso país, que era um país de respeito e de trato civilizado nas escolas, e em que a escola era a ilha da civilização, agora começa, pronto, a ser vencida pela pressão exterior e a ser também um local de barbárie. E não pode ser. É preciso dizer que não pode ser. E tudo isto é uma história que é longa, mas que cujos protagonistas são conhecidos. Quando nós... Eu tenho um relato sobre isto, sobre o qual a maior parte das pessoas provavelmente discordará, mas que é a minha interpretação da história. Quando nós entramos na comunidade europeia, havia várias hipóteses de ação para os nossos governos. Mas uma que era evidente era tentar ir sacar o máximo possível de fundos comunitários à Europa. A Europa era uma espécie de vaca leiteira das finanças portuguesas. E mil e um estratagemas foram usados, desde cursos de formação que nunca existiram, a uma série de fraudes descaradas para obter o dinheiro. Mas uma das coisas, relativamente à educação concretamente, foi começar-se uma campanha de dizer, bom, os meninos portugueses não sabem que chega, claro, os professores precisam de formação. O que é uma lógica interessante, quer dizer, o menino não sabe ler, vamos lá dar aulas ao professor. Curioso. É um mecanismo lógico que funcionou, não é? E, portanto, durante anos temos tido um discurso, anos que acabaram há pouco tempo, esse discurso sistemático, de que a solução para os problemas da educação era dar mais formação aos professores. Ou seja, somos um país, neste momento, comparado com os outros países da Europa, temos professores ridiculamente pelo excesso formados, não é? Nós temos educadores de infância, doutorados em psicologia, professores do primeiro ciclo, doutorados em pedagogia, professores, enfim, nunca houve professores com tanta formação como em Portugal. E então porquê é que isto não funciona? É a mesma coisa que um tipo chegar a um hospital, partiu uma perna e dão-lhe um antibiótico para tratar uma pneumonia, não é? Um homem partiu a perna, se lhe dão o antibiótico para a pneumonia, a perna não vai ser curada. É um problema diagnóstico. E no nosso Ministério da Educação nós temos tido sempre um problema grave ao longo dos anos, que eu constatei, que sempre o denunciei e continuo, que a comparação é quase como se dos paroquianos de uma igreja católica, de repente, nós tivéssemos o grupo dos que frequentam a igreja, não é? E o grupo dos não praticantes. E até dos ateus, vamos pôr assim. Ateus, não praticantes e praticantes. E de repente fossem os não praticantes e os ateus a mandar na igreja. E a definir o que é que o padre deve fazer, não é? Bom, no nosso Ministério da Educação, tradicionalmente, existem os que fazem o trabalho, existem os não praticantes. E geralmente são os não praticantes que chegam às posições de poder e que tomam as decisões. E o resultado está à vista. Temos professores a ser ameaçados, a ser agredidos. Alunos, 15% aos 15 anos que não conseguem ler minimamente. Enfim, uma série de situações que são graves. Então temos um paradoxo, que é: temos os professores com a maior formação académica de sempre. E comparam favoravelmente com os finlandeses e com os franceses e com os ingleses. E eu sei do que estou a falar. Aqui sei bem do que é que estou a falar. Em anos de formação superior, comparamos favoravelmente com toda essa gente. Depois, nunca tivemos, nem país nenhum tem tanta gente formada altissimamente nas áreas das ciências da educação. As pessoas são formadas nas áreas científicas, principalmente. E depois, temos um alastrar de problemas graves, nomeadamente o bullying na escola, o maltratar das crianças, que é uma certas crianças, que é uma consequência direta da falta de autoridade dos professores. Porque havendo autoridade do corpo docente, não há bullying. Fica-se a saber. O bullying é aquilo que acontece quando há um vazio de poder e de autoridade. Então, chega-se à selva, é o mais forte, não é? O macaco que chega mais alto é que manda no resto da trupe. E isso não pode acontecer quando existem figuras de autoridade e de respeito que se imponham, não é? Pronto. Então, nós temos uma quinzena que nos trouxe estas questões que têm que ser discutidas. Podemos todos fazer de conta que isto não existe. Vamos pagar caro. Isto tudo se paga caro quando se faz de conta que não existe. E tivemos agora outra coisa que nos tranquilizou muito acerca do caráter democrático do nosso país, é que mesmo as pessoas conhecidas e famosas podem ter que esperar 2 horas por uma ambulância e com muito mau resultado. E isto não pode continuar a ser apagado por pessoas que vêm simpaticamente à televisão dizer umas quantas tretas simpáticas e tal. Os ingleses têm uma expressão muito boa, que eu vou traduzir porque não vou usar nenhum anglicismo, que é a prova de se o pudim é bom é comê-lo. É no pudim, é no comer do pudim que nós sabemos. É bom. Não é lá o cozinheiro a gabar-se. Ah, eu fiz aqui um pudim, uma estrela, Michelin e tal. Não. É comê-lo. E quando se come, nós vemos que é bom. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde funciona bem, a emergência médica funciona bem se as pessoas chegam ao hospital vivas. Acho eu. E depois, os hospitais funcionam bem se a maior parte das pessoas que entram, vá lá, conseguem sair pelo seu pé, não é? Quando mais não sejam empurrados numa cadeirinha de rodas e tal, mas conseguem sair. Se começa a haver um número demasiado grande dos que entram, para lá ficam, é muito complicado. E portanto, há parâmetros para avaliar estas coisas todas. E com estas coisas nós temos que estar permanentemente insatisfeitos. Nós todos nos lembramos da grande canção do Sérgio Godinho, a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Só há liberdade a sério, por aí fora. E continua. Há de haver quem se lembra ainda. É quase como um programa do que é que deve ser um país civilizado. A paz, ok. O pão, bom, não há para aí muita gente a morrer de fome. Chegamos à terceira condição, já dá asneira. A habitação. Temos mil pobres infelizes a viver na rua em Lisboa, outros mil a viver no Porto, outros quantos para o país todo, e pessoas a montar tendas de campismo perto de Santa Apolónia e mulheres a dar à luz, não vou dizer parir, pronto, mas que é a palavra certa, não é? Ali numa esquina, em condições quase animalescas, não é? E, portanto, isso já nos devia envergonhar. Agora, podem vir com todas as conversas de que há muita vontade e tirar as selfies e fazer tudo o que se queira e os benevolentes andarem a armazenar, sei lá, embalagenzinhas de esparguete e latas de conserva para dar aos pobrezinhos, porque é assim que se conquista o céu. A verdade é que enquanto houver pessoas a dormir em tendas na rua, outros a ter os filhos nas esquinas e outros a não ter onde dormir, a nossa democracia está muito mal. E isto são as coisas concretas. E nós devíamos deixar de grandes conversas e ir mesmo a ver o concreto. E, portanto, esta quinzena enervou-me por este, desta forma, com estas notícias, iam chegando a pouco e pouco. Também temos a questão de, sempre repetida, que já se percebeu o porquê, de que o IRS são 6,5% do PIB e o IRC são só 3,2%, e nós pensaríamos que seria ao contrário. A questão do aumento constante de impostos, a questão do IVA, que significa uma percentagem gigantesca do PIB. Portanto, tudo questões concretas, números. E, portanto, talvez fosse a altura do nosso país começarmos a ser exigentes em relação aos factos. Os factos. Factos. Números. Realidades. Em vez de tanta conversa, não é? Em que inventamos desculpas e tal. Coitadinho, era novo e estava enervado e não sei o quê, e tá, sentiu-se abandonado, e a família, não sei o quê. Quer dizer, nós inventamos uma série de formas de desculpar toda a gente. A verdade é que, e voltando só atrás, é que a escola é bem mais defensora da dignidade e até da integridade nacional do país do que os submarinos. Olha, os submarinos, aqueles tais que deram direito a umas coisas, não é? E, portanto, mais valia terem-nos vendido, pelos vistos na Colômbia havia gente a querer comprar submarinos, não sei para que é que os comprámos, porque ainda nem sei se algum deles já andou, não é? Mas pronto, já agora lembrei-me, não é? Encalhou ali um submarino, se fosse alemão, não tinha encalhado, ia lá descarregar a carga no outro lado, não é? Agora andámos todos aí, que ficámos a saber que os contrabandistas de matérias estupefacientes agora usam submarinos. Talvez estejam compradores e uma pessoa vendi-lhes aquilo e viemos livres de uma despesa, não é? Quer dizer, não sei, mas
se calhar é a prova,
António Pinho.
Se calhar, muito boa noite. Deixámos aqui o Rocha Canaria desabafar.
Mas tinha que desabafar.
E já lá vai quase meia hora, atenção.
O facto de haver submarinos e isto temos de fazer justiça ao nosso secretário-geral das Nações Unidas, não é? Que poderá sempre lembrar-nos que dos 3 submarinos previstos que tinha na sua lei de programação militar, só comprámos 2, não é? Portanto, Portugal ainda assim ficou aquém do esforço que o senhor, se calhar aquelas fotografias em que o engenheiro António Guterres agora aparece com água pela cintura, ou de galochas, ou assim, coisa
que trabalha.
Portanto, enfim, a história não é assim tão antiga, que tínhamos 3 submarinos na lei de programação militar, aprovada pelo governo socialista, e que depois, enfim, a doutora Manuela Ferreira Leite, com a sua, uma tradicional mãos largas, disse que só para comprarmos só 2. E, se calhar, o facto de haver droga a ser traficada em submarinos na nossa costa mostra que um país da Europa que tem uma, o país, enfim, percentualmente tem a maior costa da Europa, não é?
Estamos a defendê-la bem.
Portanto,
eles encalharam
mostra que os submarinos, enfim, terão algum sentido num país que até se arroga ter a maior, falta-me agora o termo.
Área económica exclusiva,
Portugal,
área marítima.
Até aos Açores, pois, Portugal continental aos Açores, etc.
Não sabemos muito bem o que é que devemos fazer, mas...
E até em relação a isso, achei interessante, não era o tema, mas agora por causa dos submarinos, a questão do ouvir o Sr. Trump a dizer que o Trudeau, não é? O primeiro-ministro do Canadá, que é um tipo simpático, mas que se esqueceu de pagar a parte dele lá na NATO, não é? Quer dizer, esqueceu-se de pagar os seus 2%. É que é uma questão que está muito em voga, não é? Quer dizer, eu ainda estava a ouvir um dia destes, quer dizer, portanto, as despesas com defesa, por exemplo, não é? A não ser que se entenda que não é necessário haver defesa, que também é uma hipótese. Acredito que hoje em dia os mesmos que acham que os polícias devem andar desarmados e por aí fora, achem que não é necessário haver defesa, não é? E não é preciso despesas militares, não é? E, portanto, depois acusamos os Estados Unidos, cada vez que eles vêm embora de algum sítio, que têm a obrigação de lá estar, não é? Portanto, eles é que pagam, não é? Portanto,
são especialistas em ir lá partir aquilo tudo e depois vir-se embora, não é?
Não sei.
É um bocado uma técnica.
Devíamos ficar satisfeitos quando eles vinham, não é? Quando eles vinham embora. E, aparentemente, não ficamos, porque nem sequer a questão da NATO, não é? Quer dizer, é uma questão curiosa. Curiosa não, não tem curiosidade nenhuma, não é? É um bocadinho de história. Que, qual foi a importância da NATO, não é? No mundo ocidental. E depois de que forma é que ela é paga, digamos assim, proporcionalmente por cada um dos membros. E isso, claro que levanta algumas questões. O Roger Cadeira referiu aqui, enfim, 2 ou 3 situações, claro que são, esta da relativa à educação, pois é uma questão profundíssima e que nos levaria muito longe aqui no nosso programa, e que tem, enfim, tem a ver com um conjunto de alterações. A educação não existe, obviamente, isolada na sociedade. Há uma das questões que a questão da maior formação académica, eu acho que referiu-se à questão dos professores em concreto, mas há uma, ainda no último programa falámos aqui, enfim, já no final do programa, em que, por exemplo, eu tinha estado numa ação, num congresso, onde intervieram o professor Guilherme de Oliveira Martins e o nosso atual ministro da Educação. Enfim, quer dizer, a diferença é, há dias conversava com um ilustre socialista que me dizia que, independentemente das medidas tomadas ou deixadas de ser tomadas, o Ministério da Educação, há uns anos atrás, já há alguns, era o professor Marcelo Grilo o ministro da Educação e o secretário de Estado era Augusto Santos Silva e Guilherme de Oliveira Martins, não é? Mas, portanto, e depois nós comparamos com o que vamos tendo. E, na verdade, enfim, é como disse o Vítor Oliveira, não é? O treinador do Gil Vicente, sobre o Sporting. Epá, ok, podem mudar de treinador e de jogador, mas os jogadores são fracos, quer dizer, têm que ter jogadores bons, não é? E portanto, sem jogadores não é impossível, não é? Mas o Sporting pode continuar a mudar de presidente e de treinador todos os anos, todas as semanas, cada vez que invadem, partem à academia e tal, mas sem jogadores isto não funciona, não é? Portanto, e é um pouco assim, não é? Quer dizer, nós temos de facto tido uma diminuição de qualidade ao nível do, quer dizer, basta olhar, se nós olhamos para o governo de hoje em dia, bem, quer dizer, tirando funcionários do PS, não é? Não se vê ali, quer dizer, não é? Quer dizer, aquela história do Dior, podemos andar com a lanterna durante o dia, que para encontrar o homem não é fácil. Nós temos, por exemplo, um ministro do ambiente, não é? Quer dizer, na outra semana falámos da senhora ministra da Justiça, que até é das boas, é das tais que tem alguma coisa para mostrar, e que foi visitar foi à cadeia visitar a tal senhora que pôs o bebê no caixote de lixo. Um caixote de lixo é um modo de falar, uma coisa mais, uma central de reciclagem, etc, por aí e tal. E depois temos o ministro do ambiente, que é o homem dos Teslas, aqui há uns meses atrás, dos carros elétricos e tal. E agora foi que o da Black Friday e tal, quer dizer, Black Friday é um sintoma de liberdade, não é? Quer dizer, não se pode. Quer dizer, eu não percebo sinceramente. Eu acho que é a nossa sorte é que ninguém liga nada a esta gente.
As pessoas falam, chama-se Black Friday, mas pessoas... não se pode chamar Sexta-feira Preta. Porque senão havia um problema.
Isso aqui é o pior exemplo e tal. Quer dizer, mas acho que é isto, não é? Quer dizer, o governo de um país, não é?
Não tem nada que se meter nisso. Olha, eu estou de acordo. Zero. Plenamente de acordo com isso.
E não é só isso, quer dizer.
Mas nós que somos comentadores, temos que dizer às pessoas,
costuma-se dizer que
vejam os preços antes.
Pois, mas as pessoas é assim. Acho que
para não serem enrolados.
As pessoas, eu acredito que as pessoas têm que ser. Olha, lá está, e encaixa com a formação, não é? Somos a geração mais bem formada de sempre. E, portanto, não falta, se somos enganados, é porque não somos assim tão bem formados, não é? E nós até pessoas que, como diz o Esteves Cardoso, conseguem contar até 11 sem se descalçar, não é? Portanto, não vejo problema nisso, não é? Agora, vir um seu ministro, que enfim, que não tem propriamente uma tradição de sucesso nas suas declarações, de dizer-me a mim se é Black Friday, é isto ou se é aquilo. Então, se não é, proíba-se. Quer dizer, não é? Agora, são estas anedotas. Eu, se fosse ministro, não é? Se fosse eu acho que o ministro Centeno, não é? Que é dos finos do governo, deve esfregar as mãos a cada Black Friday. Mas então aquilo é...
IVA para a frente. Não é? Exato.
É IVA, é a economia a funcionar, é o não sei o quê. Portanto, é assim que as coisas funcionam.
Não, depois, e o IVA temos aqui, quase 9% temos aqui, do PIB. É muito dinheiro.
Se temos aqui umas avarraras que, enfim, sobretudo têm os todólogos, não é? Pronto, portanto, é isto que nós temos. E esta questão da maior formação, eu há pouco estava a falar aquela questão do Oliveira Martins e do nosso Ministro da Educação atual, não é? Nós falamos com qualquer jovem, e isto não é por ser jovem, mas é por ter muita formação, atenção. Não é por ser jovem, é por ter muita formação. Quer dizer, falamos aqui muitas vezes do Orwell, do Big Brother, etc. Aposto, porque já tive essas conversas várias vezes. Podemos ter jovens de medicina, não é? Como aconteceu, e já não falo em ambiente de concurso televisivo, não é? Há pouco tempo, enfim, era uma foto do Mosteiro da Batalha e o senhor não sabia o que é que era. Era de medicina, não é? O outro era o Checkpoint Charlie.
Justamente a elite das elites.
O Checkpoint Charlie, em que cidade é que era? E estava lá opções, não sabia. É, fica a dizer, são coisas deste género que depois nos perguntam, não é? Um amigo meu de medicina dizia que é médico, dizia, esse foi dos que estudou, mas não aprendeu, ou uma coisa assim. Estudou muito, mas não aprendeu nada. Quer dizer, pode ser um extraordinário médico, obviamente. Agora, tem que ser mais do que isso, não é? Quer dizer, estes jovens, há pessoas que defendem os valores, são contra o Trump, contra o Bolsonaro, contra não sei o quê, porque é a democracia, não sei quantos. Depois não sabem quem é o Humberto Delgado, do aeroporto, não é? Não, mas isto eu não estou a dar exemplos. Eu não estou a dar exemplos, não são suponhamos, já aconteceu, não é? Nós estamos aqui a falar e daqui a bocado aparece-nos aqui no Facebook um anúncio sobre o que nós estamos a falar e depois faz-se a ligação ao Big Brother do Orwell e não sabem quem é o Orwell, nunca ouviram falar. Quer dizer, portanto, isto, ok, que tipo de formação é que é esta? Para isso eu tenho computadores, tenho, quer dizer, não é? Eu meter lá dados e eles processarem-nos, não precisamos de pessoas, pois aí os robôs tratarão disso, não é? Agora, o resto...
Precisamos de uma escola que não sirva para distrair os meninos, porque nós vivemos no tempo em que é preciso manter as pessoas distraídas.
Mas tem
que haver espaços sem ecrãs, sem bonequinhos a passar, sem vídeos, em que se fale e se tente perceber o que é que se está a dizer. Isso são espaços de calma que as escolas têm que ter. E a relação entre seres humanos tem que ter. Isto não pode lá ir só com barulho e vamos dançar o twist, não é? Que é tal coisa antiga, que era o princípio de tudo, não é? Quer dizer,
estamos a falar de gente, universitários, e quando falamos da formação dos docentes, etc. Uma coisa é a formação técnica e pedagógica. Outra coisa é cultura geral, não é? São os interesses que as pessoas têm, não é? Quer dizer, faz-me sempre muita confusão esta ideia do não temos tempo, não podemos fazer isso porque não temos tempo, etc. E combato isso e procuro combatê-lo e tenho responsabilidades e nem sempre o consigo, porque senão não estava a falar nisso. Não é?
A escola é sempre um ambiente complexo.
Agora, é uma coisa que me faz muita confusão, não é? Faz muita confusão que se fale de, que seja professor de inglês e não se fale do Brexit, por exemplo, não é? O que é que isso implica? O que é que, aquela questão da cultura, não é? Do ser britânico, o Roger Canet conhece muito bem, obviamente.
Até porque não se pode compreender nada noutra língua sem o aspecto cultural.
E as próprias pessoas, não é? O Asterix e os Bretões, não é? Que brinca com essa situação da diferença dos britânicos para o resto da Europa.
E que belíssimas traduções eram feitas do Asterix francês para o Asterix inglês.
Sem dúvida. Que interessantíssimas adaptações. E portanto, o Asterix e os Bretões...
feito pelo Google Translator.
O Asterix e os Bretões, por exemplo, que brinca com a história do, não é? Das calças ao xadrez, do escocês serem forretas, do cavalo, não é? Com a mão esquerda, o Júlio César atacar-se depois das 5 e 2 dias por semana.
Porque antes tinha que beber água quente com um fiozinho de leite.
Quer dizer, estas situações...
E era água quente que ainda não tinha lá chegado o chá, não é?
Hoje em dia, os miúdos chegam a... chegam ao sétimo ano, onde damos os romanos, sem conhecerem o Asterix, por exemplo.
Porque se calhar há uma...
Que é uma coisa uma preocupante.
Obsessão, uma obsessão volumétrica. Quer dizer, se reparar uma coisa, isto por acaso é interessante. Isto tem tudo muitos anos, não é? Nós somos aqui um grãozinho no meio de uma engrenagem muito grande. Quando nós vamos ver um pouco como eram os programas que determinavam o que é que devia ser ensinado nas escolas, e andamos 50 anos para trás, eram programas muito sucintos, muito tópicos, porque se partia do princípio, penso eu, não é? Posso estar enganado, que o professor, sendo uma pessoa culta e uma pessoa com devida formação, iria desenvolver esses tópicos com os seus alunos. A seguir, passámos a uma fase em que o poder dentro desta máquina, desta pirâmide educativa, foi tomado por pessoas que acham que os outros que estão na base da pirâmide são os totais ignorantes e incapazes. E então foram-se fazendo sucessivamente programas que, mais do que serem programas para um professor desenvolver, eram guias. À lá Napoleão. Guias de ensino. O Napoleão Bonaparte, não é? Que organizou estruturalmente a França, não é? De uma maneira muito dinâmica e muito diretiva, não é? Aquilo era para ser como ele queria.
É. Àquela hora todos estavam a dar o mesmo.
A educação era uma coisa muito, era preciso uniformizar um país gigantesco, não é? E portanto, e estamos a pensar, é o princípio do século XIX, portanto, é que há muitos anos, não é? Não é nada como agora, há 200 anos. Havia disciplinas que o professor recebia um livro, era lição número 1. Pim, 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 pim. Amanhã, lição isso. Número 2. Chegava um inspetor e dizia, existe. Que lição é que estava? Ele tinha que estar na lição correspondente ao dia. Portanto, isso era no tempo.
Isso não está muito... Não está muito, se, não, muito o que se passa do, hoje não é muito diferente disso, se for.
Mas isto
se
acontecia
não houver alguma liberdade.
Exato. Isto acontecia porquê? Isto acontecia porque tinha sido necessário criar um sistema educativo ao nível de um país gigantesco e muitas das pessoas que iam fazer essas funções não estariam necessariamente com a capacitada...
Mas o material, para o material das editoras editoras hoje em dia, não anda nada longe disso.
Claro que não. Ou seja, começou-se a criar um...
E os maiores aliados disso são os próprios professores.
Os próprios professores foram... Porque isto é uma... Há uma série de coisas perversas.
A autonomia é uma chatice, é uma trabalheira.
A autonomia dá muito trabalho. Dá uma grande trabalheira. Uma pessoa da altura parece quase um subversivo latino-americano a escrever à máquina, como era antigamente, não é? Quando um professor queria fazer trabalho mesmo específico para os seus alunos, houve um tempo, que a maior parte já não se lembram, antes de haver fotocopiadoras. Quer dizer, há de haver, partindo do princípio que há quem nos esteja a ouvir, não é? Houve um tempo em que não havia fotocopiadoras. Então como é que as coisas se faziam? Faziam-se de outra forma, não é? Mas faziam-se, davam bastante trabalho. As editoras decidiram começar elas a criar as sequências didáticas. A maior parte das vezes mal ajustadas. Porquê? Porque a coisa elementar, que lá em cima, acho que lá em Lisboa, numas certas avenidas, ninguém pensa nem quer saber, é que de facto cada turma, apesar de ser feita de pessoas e que em média são todas mais ou menos iguais, a dinâmica é como os carros, não é? Têm todos mais ou menos as mesmas peças, mas depois um é um Ferrari e outro é um autocarro da Carris, não é? Quer dizer, portanto, as pessoas, nós juntamos pessoas diferentes, ao acaso, e vamos ter as turmas todas diferentes. Porque apesar das pessoas em princípio serem todas iguais, por serem uma amostragem, vamos pôr isto assim, fazer de conta, na realidade depois a dinâmica faz com que cada turma seja única. Não há nenhum professor que se possa gravar que de um ano para o outro fez a mesma coisa.
E o próprio conceito de turma...
Não se consegue.
O próprio conceito de turma tem muito a ver com essa necessidade de ensinar muitos ao mesmo tempo.
Exato. E tem que ser, porque o tempo em que os nobres contratavam tutores para os seus filhos não é economicamente viável. Não é? Porque embora haja pessoas que vão à escola agredir professores, é preciso saber que não têm dinheiro para comprar um. Sim, e pode ter em casa, tipo escrava, ensinar-lhe os filhos.
A turma pode não ser sempre a mesma todos os dias. É?
Exato. Essa questão é muito, muito relevante.
Mas o Rasqueira falou algumas situações, esta claro que é a mais profunda de todas, aliás é a mais profunda de todas, em todas as situações se calhar. Não é? Agora, de facto, a leviandade, quer dizer, de facto, há fraca qualidade, quer dizer, os jogadores são fracos, pronto, são fracos, o campeonato é fraco, não é? Pronto, o governo é fraco, a oposição é fraca, quer dizer, é tudo muito mau, né? Os comentadores também, se calhar, nós também, isto há de ser tudo proporcional, não é?
Claro.
Quando era presidente do Gafanha e os jogadores se queixavam do árbitro, dizia, se vocês fossem jogadores de Champions, como diz o nosso Jesus, não é? De Champions, não estavam aqui no Distrital. Portanto, jogadores de Distrital, árbitros de Distrital, presidente de Distrital,
é o que é.
Balneários de Distrital, é o que é. Não é? E Portugal é efetivamente um país de Distrital. Distrital. Não, não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, vamos dizer assim, ah, e os outros não estamos lá, não é? Também não estamos lá. Porque quando nós vemos, por exemplo, esta questão da pequena Greta, não é? Mas isto é um fenómeno mundial, não é? Também não é um fenómeno nacional, claro, não é? Claro. Agora, de facto, quer dizer, é toda aquela... Eu fiquei estarrecido quando o nosso presidente não foi lá. Porque o nosso presidente, ao não ir, não é? Está a colocar a Greta, não sei se está abaixo da Jamaica, não é? Lá do bairro, se está acima, não é? Portanto, agora ficamos na dúvida com quem é que o presidente faz selfies. Se é bom ou se é mau. Ele não foi por dizer, não vou porque não me merece isso, não é? Quer dizer, não está, ou se foi, não, isto, as selfies é para as outras pessoas, não é para a Greta, pelo amor de Deus, está no outro patamar, não é? Portanto, a menina veio cá, houve aquele folclore de os deputados deviam lá ir, de facto é complicado, não é? Quer dizer, a pessoa fica sem palavras, quer dizer, a pessoa não sabe. Há uns anos, no tempo da saudosa Natália Correia, a Cicciolina foi ao Parlamento, quer dizer, não é? Ou, acho que foi mesmo o Parlamento, não é? Era uma política famosa na altura.
Muitos não saberão quem é
deputado. Vão ver ao Google. E se não aparecer nada, alteram as definições. O Google pode estar com o controle parental, pode estar filtrado, eles têm que fazer têm que meter a senha.
Mas já reparou, esta questão da... É perfeitamente... aliás, nós ainda vamos descobrir mais coisas sobre tudo isto. Quer dizer, há quase como que uma campanha também contra a miúda. É que eu acho que nem se justifica. Ah, sim, aí anda a passear e anda a visitar pessoas e a dizer... E depois?
Pois,
acho muito bem.
Cada um na sua arte, não é?
Portanto, não, acho muito bem. Quer dizer, também não é preciso, como agora, nós vemos nas redes sociais, uma espécie de campanha organizada agora, contra a agora miúda que tem cara de má, mas fotografias, não sei o
quê. Porquê que a pequena havia de ir ao Parlamento ou vice-versa, não é? Quer dizer... É que há pouco tempo tive essa enfim, lá está, uma aula, uma conversa sobre isso. Porque, quer dizer, a Malala, por exemplo, não é? É alguém que se bate pelos direitos das meninas, ser onde é difícil ir à escola, onde é difícil fazê-lo, onde teve à beira da morte, quer dizer, este relativismo, quer dizer, é tudo parecido, não é? Quer dizer, é como se fosse a mesma coisa, quer dizer, quando se fala...
Depois da manhã já ninguém quer saber.
O Prémio Nobel da Paz, não, a menina aqui, esta... Ok, está a chamar a atenção, é uma jovem empreendedora. Muito bem, pois que...
Daqui a 3 meses já ninguém se lembra, o seu percurso,
que isso é de facto interessante, os deputados irem agora...
Os governos vão gostar de nos aumentar o IUC.
Irem ao Beijamão.
Se os carros forem a gasóleo.
Isso é outro problema, não é? Quer dizer, por exemplo, o Rocha Campos abordou também essa situação, que era a situação, uma das situações que eu trazia aqui, não é? Que é esta coisa da carga fiscal. E isso não tem a ver, por acaso os dados da OCDE até se reportam a 2000, portanto, no século, não é? Portanto, não é o governo A, o governo B, até foi o governo do PSD e do CDS, do colossal aumento de impostos, etc. Este agora, enfim, quer dizer, já vai na segunda legislatura, mas isto são coisas que demoram tempo, demora muito tempo a fazer as coisas as coisas boas demoram muito tempo, as más é de um dia para o outro. Quer dizer, isso aí não custa nada, não é? Sai uma lei e diz, a partir de amanhã, e agora estava a ver esta coisa dos carros, não sei o quê e tal, do imposto, não é? Houve carros que no dia 30 de junho de 2007 pagavam 60 euros por ano.
E no dia 700.
700 euros. Portanto, foi de um dia para o outro. Portanto, não custa nada. Portanto, o contrário já é mais complicado.
E esta questão da transição energética vai servir para isso, sem ter em conta que um veículo automóvel é a segunda despesa maior que qualquer português tem a seguir a comprar uma casa. E, portanto, não é fácil virarmos para os portugueses que têm os salários que têm.
Uma casa que é outra fonte de rendimento para o Estado.
Claro. E que nunca mais acaba.
E, portanto, Portugal, não é? É o país que tem o quarto maior aumento da carga fiscal de 2000 até hoje. Não é? Ao nível da OCDE. Claro. E depois temos em primeiro, quem é que são os primeiros? A Grécia, não é? Que está também num estado magnífico em que está. Depois temos a Coreia do Sul, mas num patamar muito inferior ao português.
E depois o terceiro é o México, mas o México é o país que tem a carga fiscal mais baixa da OCDE. Portanto, tem 16,1%, quando Portugal tem, já não sei, 30 e tal. Não sei. Agora, o que é um facto, não é? É que isto, portanto, o que é que nós podemos dizer, não, pagamos, era a velha história, era, ai, os suecos pagam muitos impostos, os dinamarqueses e tal, mas também têm tudo de graça, sim, e os livros e não sei quê, e aquilo é tudo topo de gama e tal, não sei quanto. Que é uma coisa, que por acaso eu não me revejo nada nessa ideia. Acho que prefiro que ter menos impostos e fazer o que quiser ao meu dinheiro do que ter mais impostos e o Estado fazer por mim o que quiser ao meu dinheiro. Mas isso, ok, aí é uma questão ideológica, mas, sim senhor, se, e aliás, esses próprios países, não é, os países do milagre da social-democracia também já tiveram os seus dias, não é? E isto encaixa numa situação que eu queria trazer e que tem que se dar o mérito a quem o tem, que é este Partido Novo da Iniciativa Liberal, que já há muito tempo que se falava em coisas parecidas, quer dizer, que é a ideia do quanto é que as pessoas ganham, não é? Quer dizer, o ordenado bruto e o ordenado líquido e não sei o quê. E nós quando pagamos, não é? Quando recebemos, não é? Temos lá um ordenado e depois vamos a ver, afinal, não é? Portanto, ficamos a saber aquilo que nós pagamos. E agora a Iniciativa Liberal veio com a questão de quanto é que a entidade patronal paga também, não é? Quer dizer, esse é que é o verdadeiro custo por trabalhador. E chegamos à conclusão que o Estado recebe muito mais a partir de um determinado patamar, recebe muito mais o Estado pelo nosso trabalho do que nós próprios. Ou a entidade patronal, não é? Quer dizer, e portanto, a ideia que devia constar do nosso recibo de vencimento, a totalidade do custo, isto é, não é a questão do custo, ok, eu já sei qual é que é o outro lado, ai, não tarda nada, estão a dizer que o patrão, coitado, é um desgraçado, tem que pagar muito, etc. Mas, cada vez que nós somos aumentados, não é? Não somos só nós que somos aumentados. Somos nós e as contribuições que a empresa tem que pagar. Porquê é que eu não vejo isso ao contrário? Não é? Podia ver ao contrário e dizer, olha, ok, então o senhor, depois há aquelas histórias como aquela dos camionistas e não sei o quê, das matérias perigosas que recebiam por não sei quantos lados e tal. Portanto, porquê que o Estado, não é, há de ser aumentado cada vez que eu trabalho? Não é? Cada vez que eu trabalho mais.
Portanto, isso aí é o ponto de vista da direita, claro.
Eu gostava de saber, não é? Porque assim, eu posso ganhar X e estou a negociar com o meu patrão, vai-me dizer que não consegue dar mais Y. E ele vai demonstrar-me assim, mas é que não é só Y, é Y mais X, Z. Ah, ok. Portanto, na verdade, é dizer, o Madalena do patrão não dá porque não quer e tal, quer comprar mais um Rolls Royce. Mas, na verdade, isso é uma realidade. Não é? Quer dizer, e portanto, os aumentos, está demonstrado, não é? A questão dos grandes quadros, não é? Das grandes empresas, etc. Esses são os que muitas vezes saem do país porque essas empresas não têm cá em Portugal essas estruturas, não é? E depois os porque é obviamente muito simples nós vermos que o licenciado que ganha 1000 euros, ou ganha 800 ou não sei o quê, é, claro, vai para a Alemanha, ou para a Espanha, ou para outro lado qualquer. Mas depois os quadros de topo, não é? Esses também não estão cá. Porque as empresas têm que pagar estas contribuições todas ao Estado, que faz com que, a partir de certos rendimentos, seja um disparate. E, portanto, eu acho uma ideia excelente que, no recibo de cada um de nós, conste toda a estrutura do nosso vencimento. Porque isso também faz parte, não é? Não é para que digam que o custo do nosso trabalho é muito. É para que eu perceba que não é só o IRS, que lá vem descontado. Não é só a Segurança Social que lá vem descontada, que o meu trabalho gera para o Estado. Além dessa, gera também a contribuição da Segurança Social da entidade patronal.
E gera também.
E nós não percebemos, esquecer que, nós gera percebemos também que podíamos
as mais-valias que são apropriadas para a empresa. calma aí, e pelo patrão. Portanto, é assim.
Então, mas obviamente. É,
com, mas essas também têm que ser claras.
Mas era o que mais faltava que assim não fosse.
Essas, essas também devem estar. Era, opinião. Não, mas, transparência absoluta. Oscar, eu gostava.
No recibo ou não?
No recibo, tudo no recibo. Olha, até tudo de acordo. Não, mas falta mais uma componente, que é assim. Disto que você recebe.
Mas qual é o problema, qual é o problema que eu saiba quanto é que o meu patrão paga todos os meses do meu salário?
Tem que também saber é quanto é que
mas
ele
qual
ganha.
É o problema?
Mas tem que saber. Eu não vejo problema nenhum.
Não, não, aliás, eu não tenho que saber nada quanto
aliás,
é que ele ganha.
Os valores que os patrões pagam são públicos. São fórmulas. Ah, olha, okay, o empregado, okay, okay. O funcionário paga 11% para a Segurança Social. O patrão paga 23,5%. Pronto, isto basta, nem é preciso ser nenhum as do PISA, basta uma máquina
então,
de calcular.
Então também, até porque é que aparece lá o nosso, porque é que aparece lá o nosso desconto para a Segurança Social
eu,
e o nosso IRS?
Mas
não,
eu
é
acho
só fazer
que
as contas.
Mas opino, mas,
ah, bem, mas
eu,
porque é que aparece?
Eu tudo
é que o patrão não dá um envelope com notas e diz, olha, você já sabe que estou, porque, agora acrescenta aí 11%, mais de 23, mais 15, mais
15. Claro que tem que haver esse acréscimo, porquê? Porque o patrão...
Mas eu não estou a dizer que não tem. Mas
eu... tem que também colaborar para o sistema de proteção social.
Não, não, mas
social
eu não estou a dizer que não tem. Mas eu devia saber isso.
Mas deve estar...
Devia tudo, estar
mas...
no meu... No...
Olha, eu acho que hoje vamos ficar aqui de acordo. Vamos aqui esbater a esquerda e a direita, que é... Vamos fazer com que tudo seja transparente. Mesmo tudo. Então tem que estar para o trabalhador saber, efetivamente, a situação em que está. Ele tem que saber quanto é que recebe, quanto é que desconta, quanto é que o patrão desconta por ele e também... O significado do seu trabalho. Que contributo o seu trabalho dá para a produção de mais-valias da empresa. Ou seja, a empresa, dos lucros que apresenta no fim
mas
do ano,
são os resultados
quantos
da empresa,
decorrem...
são públicos.
Não, isso aí não se sabe bem.
Mas,
porque
mas
da...
eu tenho, vamos, tenho 1000 funcionários, não, vou dividir temos, o meu lucro por 1000 a dizer, olha, assim cabe-lhe...
Há de haver 1000 maneiras, já há maneiras de fazer de outras formas, essa também se pode. É preciso que o trabalhador tenha também consciência da riqueza que produz. Não é só do que é que recebe e que o patrão coitadinho e tal. Tem que ser tudo.
Mas não é o patrão
e mais,
coitadinho.
E a economia tem que ser toda transparente.
Mas é que
temos
para
ter
mim,
uma economia
para mim
em
não
que
é
de vez em quando
o patrão coitadinho
se apaga e o dinheiro foge para as ilhas de Jersey e Guernsey e ninguém sabe como foi.
O patrão coitadinho a mim não me diz rigorosamente nada.
Mas
agora, o que me diz a mim é que...
Eu estou a usar a expressão, mas só como expressão.
Não, mas eu vi que a medida foi atacada por essa via. Tipo, não tarda nada, coitados e tal. Agora, o que me diz a mim esta é que se eu recebo 1000 euros, não é? E desses 1000 euros depois vou ver que 50% ou não sei o quê são para o Estado, não é? Eu tenho que ser, tenho que ter a consciência disso. Tem que ser exigente, não é?
Claro.
Dizer, eles lá pagam muitos impostos, não sei o quê, lá não sei onde. Não, e aqui também. Portanto, porque estes números que aparecem sempre 35% do PIB, não sei quantos do PIB, esse é que ninguém percebe. Também vai dizer, ok, se forem lá ver os sites, aquilo está lá tudo. Okay. Agora, se eu receber o meu recibo e ver lá que fiquei com 800 euros para mim e o Estado ficou com 750, você, calma lá, não é?
Claro.
Quando eu for,
é só o Estado. Não.
Só uma coisa.
Tem que ser tudo
transparente. Então os 23%, os 23% da Segurança Social são para quem?
Não são meus 11%. A Segurança Social não é o Estado. Não, desculpe. Não, senhor.
Okay.
Vai cobrir a eventualidade de desemprego, subsídio de desemprego, vai cobrir baixas em que o patrão não vai pagar o salário ao funcionário e ele vai ser ajudado pela Segurança Social e vai pagar-lhe a reforma. Esses 23,5% pagam pelo menos estas três... Pelo menos, há de haver mais coisas, mas vamos pôr simplesmente isto. E esses valores previdenciais são muito importantes. No século XIX não havia nada disso. O indivíduo estava desempregado, passava fome. Sim. Não é? Estava doente, olha, aguente-se.
Então,
a Previdência, a Segurança Social, tem como função dar, impedir que as pessoas cheguem a estados de indigência.
Mas é
não,
importante.
Não se pode dizer, isto vai para o Estado. Vai para o funcionário.
Mas não tem.
Porque vai para o funcionário.
É importante. Mas é importante.
A maior parte disso
vai
para a reforma.
Mas eu gostava.
Vai recebê-la mais tarde.
Mas então qual é que é a objeção a que no recibo isso venha lá escrito?
Eu não tenho objeção nenhuma.
Olha, da mesma forma,
tudo
por exemplo,
lá esteja.
Por exemplo, eu concordo,
tem que ser tudo transparente.
Por exemplo, se for ali comprar um medicamento, não é? E ele me custar 3,5€, parece-me bem que esteja lá o valor dele, quanto é que ele custaria se não fosse comparticipado, por exemplo.
Olha, nas receitas que os médicos lhe passam, diz sempre, se não escolher um medicamento de marca, esta receita pode custar-lhe X.
Mas isso não é o comparticipado, isso é o genérico e a marca.
Mas
é?
Pronto,
mas é comparticipado na mesma. É comparticipado na mesma.
Mas é um elemento
agora,
de,
aí, já de transparência. Aí a diferença é 1,70€ ou não sei o quê, ok. Agora, é importante que nós tenhamos a consciência do que as coisas custam, não é? Para percebermos que se eu vou, que as coisas têm um valor, claro, e que esse valor é pago por nós.
Transparência, toda a coisa.
Porque,
mas tem que
porque,
ser total.
Porque não há.
Tem que ser total.
Não há. Não, mas isso é assim, uma
coisa
é a nossa relação,
uma
coisa é a nossa relação com o Estado. O Estado somos nós.
Temos de ter uma transparência
na
nossa...
Não é o rei, não é o l'état c'est moi,
não
é?
Não.
O Estado somos nós.
Às vezes parece.
Somos nós. E, portanto, uma coisa, a relação privada é uma coisa completamente diferente, não é? Quer dizer, se eu vou jantar ao restaurante e tenho que saber quanto é que o homem comprou pela... quanto é que pagou pela comida e quanto é que me está a cobrar a mim, isso já não é assim. É uma relação privada. Agora, no Estado já tenho direito a isso.
Essa é outra questão.
No Estado já tenho direito a isso.
A compra de um serviço é outra coisa. Agora, a relação entre um trabalhador para uma coisa, e a empresa
porque
é outra coisa.
Porquê é que quando compro um produto sei que 23% é para o Estado? Ok? E quando recebo o meu vencimento, só sei isso sobre a minha parte e não sobre a parte da empresa. Uma parte do meu trabalho é postada.
A parte da empresa é conhecida. Ok. Acho muito... Mas se
o IVA é conhecido, porquê é que vem lá no recibo?
Opinião. Eu percebo qual é a ideia de pôr os trabalhadores a ver isso no recibo, que é para se sentirem tudo mais agradecidos pela contribuição que a entidade patronal tem para a sua segurança.
Mas eu não acho... Eu acho exatamente o oposto.
Mas então tem que ser para tudo.
Eu acho exatamente o oposto.
Então
o meu objetivo não era ficar agradecido ao patrão. Era saber quanto é que estou a dar ao Estado. Quanto é que o Estado está a receber com o meu trabalho.
Mas então...
O patrão a mim não me interessa nada. Assim, o patrão me interessa é que pague e ponto final.
A negociação é
agora,
sempre...
Agora, é importante, porque isso, não ouça, isso em termos de cidadania é muito importante.
Mas também em termos de relação laboral também é importante
aquilo
que eu estou a dizer.
Se calhar,
que é, então saber em que medida é que é significativo o contributo que o trabalhador dá para os lucros da empresa. Ter uma ideia de qual é o valor real do seu trabalho.
Isso é uma questão interna da empresa.
Ah, não, isso é interna da empresa.
Eu acho isso muito bem. Agora,
tem que aparecer tudo.
Se calhar eu passava...
Até para as pessoas terem mais consciência.
Se calhar as pessoas tivessem consciência de quanto é que pagam, eram muito mais exigentes com os Sócrates desta vida. Eram muito mais exigentes com quem foge aos impostos, por exemplo.
Isso tem que ser.
Tem que ser, então, mas não...
Isso tem que ser. Podem ser só os cabeleireiros e os mecânicos, coitados,
é que é
a ter
grande,
que passar. Toda a gente
essa
tem que
é a grande questão.
Mas isso aí tem que fazer uma reforma total da nossa política fiscal, porque então temos que poder deduzir, para não haver dupla tributação, temos que poder fazer uma contabilidade pessoal de todas as transações que fazemos e dos impostos que já estão aí para o Estado. Isso obriga-nos a pedir recibo a toda a gente. Tufa. E depois fazemos uma contabilidade pessoal.
Por exemplo,
nós estamos a pagar
imposto
em cima.
Porquê é que vem o IVA discriminado na fatura e não vem o imposto sobre os combustíveis quando nós pomos gasóleo, por exemplo?
Isso é só por uma questão de nos poupar à dolorosa sensação de estarmos a comprar o gasóleo por triplo do preço.
Isso é
só para proteger as pessoas.
É exatamente o mesmo princípio do vencimento. Não é
horroroso. Nunca sabemos. Devíamos saber, olha. Estou também de acordo.
É exatamente
saber tudo com clareza.
Portanto, isso é uma questão de transparência.
Eu, se fosse o negociador, punha só mais uma cláusula, que é as mais-valias do trabalho de cada trabalhador, do seu contributo, pelo ter uma noção do seu valor intrínseco.
Isso é muito perigoso porque podia dar asa que, em caso de prejuízo, o trabalhador fosse penalizado.
Ninguém tem mais prejuízo que o trabalhador quando a empresa tem insucesso. Quem é que pode ter mais prejuízo que o trabalhador que fica de repente sem maneira de
sustentar os filhos? António Pinho e Rocha Carneiro, levem-nos para as vossas músicas de hoje.
Então, a música de hoje, portanto, vem na sequência das músicas que trouxe nos últimos dias, das últimas vezes, e portanto, tivemos a Lágrima de Preta do Gedeão, que veio a propósito da nossa nova deputada, Joacine, e hoje...
Cuidado, que ela pode chamar a GNR.
Pronto. Aquela muito bonita do do Zé Mário Branco, quando eu for grande, quer ser, pronto, ligava-se um pouco à infância, mas hoje é a fala do homem nascido, interpretada por Adriano Correia de Oliveira, uma das vozes mais bonitas dos nossos últimos 100 anos, daqueles que eu ouvi, não é? E também uma letra do António Gedeão, portanto, Rómulo de Carvalho, pseudónimo António Gedeão, e música do José Niza. Fala do homem nascido, uma canção que me lembro hoje ainda, não me lembro do dia nem da hora em que ouvi, mas lembro quando ouvi esta canção pela primeira vez, fiquei de boca aberta. Pensei assim, uau, isto é que é uma canção. Vamos lá ver.
É a escolha do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos já daqui a 3 minutos para ouvir a escolha do António Pinho.
Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada soltou pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Com licença, corro o mastro a pular. Assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci.
E agora, para fechar o programa, António Pinho.
Pois, como já vamos aqui, já vamos, na hora já vai avançada, não vou fazer grandes considerações. Trouxe um tema que deve ser o mais clássico de
também
todos.
Também começamos um bocadinho mais tarde.
É uma homenagem às, à pequena Greta, porque à pequena Greta, enfim, a nossa extrema esquerda e o Partido Comunista, enfim, foram protestar, houve uma reunião entre o Benjamin Netanyahu e o Estado de Estado Pompeu cá em Lisboa, portanto, foram protestados dos senhores, esta coisa da hospitalidade, do país acolhedor, Portanto, os senhores encontraram-se em Lisboa, pelos bichos não podem, não é? Portanto, é assim tipo, portanto, enfim, o pormenor de dois países democráticos com eleições, em que os presidentes são destituídos, em que há processos em tribunal e aquelas coisas, enfim, isso não é gente de facto bem frequentada e, portanto, a nossa Lisboa, enfim, então trouxe-me então, havia aquela coisa das pombas e os falcões, trouxe hoje uma música maravilhosa, não é? Para todas as pombas deste mundo, que é para, enfim, o mundo, há os amanhãs que cantam, não é? Enfim, trouxe então hoje um histórico, Louis Armstrong, não é? Portanto, maior clássico não haveria, e canção mais consensual não haveria, não é? Portanto, o Imagine, não é? Ainda pensei no Imagine, mas havia aquelas fotografias de Yoko Ono e do John Lennon, os dois de pé à espera que a senhora branca fizesse a cama e tal, para depois irem para a cama. Portanto, não quis estar a entrar em polémicas dessas, então trouxe o Armstrong, que nem, não sei muito bem como é que ele se comportava, se... Mas pronto, mas fica aí o What a Wonderful World, que é para nos motivar a todos, não é? Para nos lembrarmos que há coisas bonitas.
Claro que sim. Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi o Falar Claro de quinta-feira, dia 5 de dezembro, até daqui a 15 dias. Boa noite.
Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what do you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.